בעזרת השם, דף ד' בכורות, תורה פרסה ובעמיד זנוב דף שלום עליכם. סתם דף ג' עמוד ב', נעפנות שמעלים יקום עשינו מרב המשנה. כהנים ולווים תורים מקל וחומר. נתאו, סתם עושה את הזן דלידו פרימוג'ניטו, יבימו סת מריה גומז לייס. סבימו סת דלידו פידיון הבא. כונו נעשי ום פידיו פרימוג'ניטו, נתאו פאי, תיקי דה פרוקוין סינקו שקלים ג'פרטה, סינקו סלעים ג'פרטה, para resgatar o seu filho. Esse filho primogênito nasce com uma certa santidade. Então ele tem que ser resgatado. Então essa é a lei que a gente sabe de Pidyon Abe. Vimos já a lei de Pidyon Peter Hamor. O Peter Hamor é o burrico primogênito que o dono tem que dar um se. Tem que dar um carneiro ou um cabrito para o Kohen. Isso é do Kohen. E esse burrico primogênito é resgatado. E tem a lei de um animal kasher, como um bezerro primogênito, ou um cabrito, ou um carneiro, que, se tudo bem, e temos Betamigdash, então é sacrificado, Korban Behor. Se não, se há algum problema com esse animal, então ele é dado ao Kohen, se ele não pode ser sacrificado. Então, a Mishnah diz que os Kohanim e os Levim não têm a lei do primogênito. Então, a gente vai ver esse Daf, que quando nasce um bezerro, carneiro ou cabrito primogênito para o Kohen ou para o Levi, eles têm que sacrificar. E essa lei eles têm. O que eles não têm é a lei do resgate do primogênito. Se nasce um filho primogênito para o Kohen ou para o Levi, eles não têm que resgatar. E, vamos ver o motivo também, e se nasce um burrico primogênito para eles, o Peter Hamor, eles não têm que resgatar também. Então, para a Mishnah, Mikal Vachomer, a gente sabe essa lei que os Kohanim e os Levim não têm a lei do resgate do primogênito por causa de um Kal Vachomer, uma dedução. Qual é a dedução? Im patru etchel Yisrael bamidbar, dinu sheftru etchel atzma. Porque no deserto, depois que o povo saiu do Egito, no deserto, os burricos primogênitos e os filhos primogênitos não tinham que ser resgatados. Por causa dos Levim, a contagem dos Levim isentava o resgate dos primogênitos, como a gente vai ver nesse Daf melhor. Então, se o Levi e o Kohen isentam o primogênito do povo, não tem que ser resgatado, então muito mais que o primogênito do Levi não tem que ser resgatado. Essa é a dedução. Se o Levi isenta o resgate do primogênito do povo, então, muito mais ele, ele está isento do resgate. Essa é o Kal Vachomer. Então, fala Gemara, vamos entender melhor tudo isso. E no Patri, Adam Patar, Bema Patra. Pergunta. Da Mishnah parece que a contagem das pessoas, Levim, isentaram o resgate dos primogênitos do povo, tanto pessoas quanto animais. Assim que parece. Pergunta que do pastor não se vê assim. Dirtiv kach talevim tachat kol bechol ben Israel. Vedema talevim tachat ben tam. O pastor diz, pegue os levim em vez dos primogênitos do povo. Pegue os animais dos levim em vez dos animais do povo. Ou seja, que os animais dos levim, os carneiros e cabritos dos levim, isentaram o resgate dos burricos primogênitos do povo. E os próprios levim, que foram santificados, isentaram no deserto o resgate dos primogênitos do povo. Então, assim que o pastor diz, da Mishnah parece que os próprios Levim isentaram o resgate também das pessoas, também dos animais do povo. Amar Abai Arikamar, fala Abai explicando. Kohanim ve-Levim pturim be-emtam mikal vachomer. Fala Abai, a nossa Mishnah não se trata do resgate de pessoas, primogênitos, pessoas. Se trata do Peter Hamor, do burrico primogênito. Então, Mishnah veio dizer, os Kohanim e os Levim não têm que resgatar o Peter Hamor, por Kal Vachomer, por causa da dedução. Im yefkia be'emtam shel Levim be'ema shel Yisrael bamidbar, dinu shetafkia shel atzmam. Se os carneiros e cabritos dos Levim isentaram o resgate dos burricos do povo, então muito mais que isentam o resgate dos burricos dos próprios Levim. Então, fala bem, nossa Mishnah se trata de Pidyon Peter Hamor. אמר לי רבה, והפטרו אינו קטני. אבל רבה, לא פרסי כאיוס כמשנה ביורי. זה המשנה סטרת דוס פרופרוס לווים. אם פטרו את של ישראל, סטרת דוס פרופרוס, דס פרופרס פסוס, לא נוזר נמאס. ועוד מה זו הפרימונטה? אם איתה, אפילו מבחור במתאורה נפטרו. כבר הבסיס כי המשנה ביורי זה, אינטאו תלוזום פרובלמה. נו דזרטו, וזנימאס דוס לווים, isentaram o sacrifício de Behor do povo. Os animais primogênitos do povo não foram sacrificados por causa dos carneiros e cabritos dos Levi. Em vez de sacrificar eles, então os carneiros e cabritos dos Levi foram designados para Hashem. Então, se o Kal Vachomer é, se os Levi isentam o povo, então eles próprios estão isentos, significa que os Levi e os Kohanim não teriam a obrigação de sacrificar o sacrifício de primogênito, o sacrifício de Behor. Por que a Mishnah fala diferente? Fala a Mishnah, os Levim estão obrigados ao sacrifício de Behor. O sacrifício sim, o resgate do primogênito não. Então fala Rava, duas perguntas com Trabai. Por isso Rava explica diferente a Mishnah. Ah, Riktar, isso que a Mishnah veio dizer. Kohanim ve Levim פטרו אין עצמם מקל וחומר. פעלה רב, הספיקה למשנה. וסכונים וזלווים נאונטים אובריגסון ג'פידיון הבן. נאסיום, פיליו פרימוז'ין ופראו כהן או פראו לוי. איז נאונטים כפגח חזגאצ'י. איתו ספרנג' פורו קל וחומר כמשנה ג'יס. אם יפקיע קדושתן של לווים, קדושה של ישראל במדבר, לא יפקיע את של עצמם. נו דזרטו. O povo não tinha que pagar para os Kohanim pelo resgate do primogênito, por causa dos Levi. Os Levi foram designados para Hashem em vez disso. Então, fala a Mishnah, se os Levi isentam o resgate dos primogênitos do povo, muito mais que os Levi não têm que resgatar os seus primogênitos. Então, acho que Canadá. Então, essa é a fonte que os Kohanim e os Levi estão isentos de pedir na Bê. Behemat me'amina, da onde se sabe que o coelho e o Levi não tem que resgatar o burrico primogênito, o Peter Hamor? Está marcado o pasuk ach padu tifde, et bechora adam, et bechora behemá, hat me'at tifde. O mesmo pasuk menciona pidyon abe e pidyon Peter Hamor. Os dois assuntos. Kol she'eshno bechor adam, e'eshno bechor behemat me'a. E kol she'eno bechor adam, e'eno bechor behemat me'a. O que o pasuk vem dizer, mencionando os dois no mesmo pasuk, é para associar entre os dois. Aquele que está obrigado a pidyona ben, está obrigado a pidyona peter hamor. Os Kohanim e os Levim que estão isentos de pidyona ben, estão isentos também do resgate do burrico. Então, assim fala Rava. Amad Rav Safra Rabai. Agora, Rav Safra pergunta para Abai. Abai disse que a nossa Mishnah se trata de pidyona peter hamor. Rava disse que a Mishnah se trata de pidyona ben. Pergunta Rav Safra Rabai. Lididach da Amart, בהמתם, בין לוי דאבלסה דאבקה ליפקה, דלא אבלסה דאבקה לא ליפקה. פירוד הרצוב על הבא הבאי. וכיבו סג'יס, ספציקן למשנה. ולוי, צ'יון קרנרום קבריטון ודזרטו, איסו איזנטו חזגת שדו בוחיקו דו פובו. דו פוריסו, ואיסי לוי, não tem que resgatar o seu próprio burrico primogênito. Pergunta a Safra, o que acontece se tinha algum Levi que não tinha nenhum carneiro ou cabrito? O raciocínio não funciona. Esse Levi não resgatou nada do povo, não isentou nenhum resgate do povo. Então ele deveria resgatar o seu burrico primogênito. Benedidach Menderava. Ela fala a Safra uma pergunta também para Rava. Ben Chodesh Dav Kalifka. פחות מבין חודש דלא אבקה לא ליפקה. Então, a contagem dos Levi no deserto e dos animais isentou o resgate dos primogênitos do povo. Então fala Rav Safra. A lei do resgate só começa, tanto no caso de Pidyon HaBen, quando o bebê tem um mês de vida. Um mês, aí se faz o Pidyon HaBen. Então fala Rav Safra. O Levi, que na hora da contagem tinha um mês de vida, então ele causou que algum resgate do primogênito do povo não seja feito. Então esse Levi não tem que resgatar o seu filho e também o seu animal, o seu burrico primogênito. O que acontece se o Levi tinha menos do que um mês de vida na hora da contagem? As leis do resgate do primogênito não se aplicam se o bebê tem menos do que um mês de vida. Então esse Levi que tem menos do que um mês de vida na hora da contagem não causou a isenção de nenhum resgate do povo. Então ele deveria sim fazer o resgate. Leviá lo tipaka. Mais uma pergunta, falaram a Safra. As mulheres, as filhas de Levi, não foram contadas. Então, se uma Leviá casa com um judeu comum e ela tem um filho primogênito, deveria ter a obrigação de resgatar esse filho, porque ela não foi contada e o marido é Israel, é do povo. Porque fala Avada Barava que se uma Leviá, filha de um Levi, casa com Israel e tem um filho primogênito, não existe obrigação do resgate. Porque essa Leviá, filha do Levi, não foi contada. Então, Alokasha, vamos lá, essa última pergunta pode ser respondida. Kedemar Beredrev Yosef Mishmederav, como falou o sábio. Damar Peterechem, Bepeterechem Talarachmana. A Torá diz Peter Lechem. O primogênito é aquele que saiu do ventre da mãe dele primeiro. Depende da mãe. A Torá veio associar entre a lei do primogênito com a lei da mãe. Se a mãe é Leviá, não se faz resgate. Como se o pai fosse Levi. Pergunta da Torá. Aaron shelo haya beoto minyan lo lifka. Aaron não foi contado. Então, se ele não foi contado, ele não isentou o resgate de ninguém. Então ele deveria estar obrigado ao resgate. Detanha, lama na kuda la haron shebe humasha picudim. O passo da contagem menciona que a contagem foi feita por Moshe e Aaron. E em cima do nome de Aaron tem uns pontilhados no Sefer Torah. Por que esses pontilhados, fala Braita? Shiro ebel tominyan. A Torah veio dar essa dica que Aaron não foi contado. Então, é verdade, Aaron, digamos, tem um filho primogênito, ele não vai fazer resgate do Pidyona Ben, porque ele próprio é Kohen, e o resgate é para dar para o Kohen, não. Ele é Kohen, então ele não vai dar para ninguém. Mas, se, digamos, ele tem um burrico primogênito, por que ele não faz o resgate? Então, Shiloh e Abeltomínia, o que o pastor deu indicar é que Aaron não foi contado. Então, Aaron não foi contado junto com os Levim. Então, ele não isentou o resgate de ninguém, então ele deveria estar obrigado ao resgate. Na prática, ele estava isento, como os outros Kohanim. Então, explica. Amarkra, Halevim, Hukchu Kol Halevim Zelazem. Então, Amara concorda com o Rav Safra, mas a Torá associa todos os Levim. Veio li Halevim. Todos os Levim foram associados, têm a mesma lei. Aqueles que tinham menos do que um mês de idade, mais de um mês de idade, não faz a mesma diferença. Aqueles que tinham carneiros e cabritos, aqueles que não. Então, Kohanim e Nara. De onde se sabe que os Kohanim também estão isentos e foram associados com o resto dos Levim? Então, que Drebeuxó Belevi, Drebeuxó Belevi, como falou, sabe? Be'esri ve'abam ekomot, nekru Kohanim Levi. Tem 24 lugares na Torá que os Kohanim foram chamados de Levi. Então a Torá veio associar entre a lei dos Levim e a lei dos Kohanim com relação a esses assuntos do resgate. Viramos a página. Tudo que a gente falou faz sentido na época do deserto, que os Levim isentaram o resgate dos primogênitos do povo. Essa designação dos Levim para Hashem e dos animais dos Levim isentou o resgate dos primogênitos do povo. Então, tudo bem, na época do deserto, que essa isenção aconteceu. Então, se sabe que essas mesmas leis se aplicam para as próximas gerações. Então, marcado o Pasuk, vaiu li a Levi. Vaiu, bevaiatam, iu. Quando a Torá fala essa linguagem de ihiu, verraiu, é uma linguagem de havaiá, de algo constante. Assim que vai ser. Então, a Torá vai dizer que a lei dos Levim não vai mudar. Pergunta, me mais deve ser. Rav Safra tinha dito antes que um carneiro ou um cabrito dos Levim, no deserto, isentou o resgate do primogênito burrico do povo, do Peter Hamor. Pergunta, de onde ele aprendeu isso? talvez essa isenção não é um ser isenta o Peter Hamor. Talvez é um burrico dos Levim isentou um burrico primogênito do povo. Talvez é isso. Então, Amar Rav Chisda fala Rav Chisda. Nemar kesef ledorot, venemar se ledorot. A Torá diz que, com relação às próximas gerações, os resgates são feitos com dinheiro, de modo normal. E também a Torá diz que, com relação às próximas gerações, o resgate do Peter Hamor é com um carneiro ou um cabrito, um se. Então, fala Rav Chisda, existe um paralelo entre os dois. Ma kesev amur ledorot, bo padu ledorot, bo padu leotasha'am. Av se amur ledorot, bo padu ledorot, bo padu leotasha'am. Existe um paralelo entre o dinheiro, que é feito com, usado para o resgate, e também um se. Assim como no caso do dinheiro, o dinheiro foi usado para resgates na época do deserto, e também no futuro, assim também, com relação ao Peter Hamor, o primeiro do burro, que... com relação às próximas gerações, é claro que o resgate é feito com um C, mas também na época do deserto, o que isentou o resgate foi um carneiro ou um cabrito do Levi. Então esse é o paralelo. Pergunta, qual é a prova de Rav Chisda? O que uma coisa tem a ver com a outra? Dinheiro é uma coisa, C é outra. Dinheiro é usado várias vezes para resgates, como o resgate do segundo dízimo, Maser Sheni, o resgate de algo do Betamigdash. Então, dinheiro é uma coisa e é usado várias vezes em resgates, mas carneiros e cabritos não. Pode ser que na época do deserto, o burro do Levi isentou o resgate do burro do povo. Não um carneiro do Levi isentou o resgate. Para as próximas gerações, talvez a lei mudou e o resgate é com um carneiro ou um cabrito. Então, volta a pergunta, de onde Rav Safra sabia isso? Então, ele é marcado do passo. Ach padu tifde et bechor adam et bechor abemat mea tifde. Então, esse passo menciona Pidyon Aben e menciona também Pidyon Peter Hamor. Então, é o mesmo passo que menciona as duas coisas, vamos associar entre as duas. Ma bechor adam lo chilakta ben ledorot ben yotasha'a bekesef av bemat mea lo tachlok bo ben ledorot ben yotasha'a bese. Então, explica. Assim como com relação a Pidyon Aben, o resgate é sempre feito com dinheiro. Assim também com relação a Pidyon Peter Hamor, o resgate é sempre feito com um carneiro ou um cabrito. Então, isso também se aplicava na época do deserto. O carneiro e o cabrito do Levi isentou o resgate do burrico primogênito, do Peter Hamor. Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan. Se echad של בן לוי פתר כמה פטרי חמורים מישראל. Fala Rabbi Hanina, quando essa isenção no deserto aconteceu, não era necessário que os Levim tenham exatamente o número de carneiros e cabritos igual ao número de primogênitos burricos do povo, Peter Hamor do povo. Não. Um carneiro ou cabrito do Levi pode isentar vários Peter Hamor do povo. Então digamos que tem 10 vezes mais Peter Hamor do povo do que os animais dos Levi, não tem problema. Cada animal do Levi vai isentar 10 burricos primogênitos. Assim por diante. Marabai Teda fala bem uma prova. Sheremaná katuf odafim ba'adam, velomaná odafim ba'beimá. Fala bem, a Torá não diz que tinham mais algum número a mais de Peter Hamor do que animais dos Levi. A Torá não fala isso. No caso de pessoas, sim. Então, fala bem, a Torá não fala isso é porque isso não é relevante. Um animal do Levi pode isentar vários animais primogênitos do povo. Vários Peter Hamor. Pergunta minha mãe, qual é a prova? Dima lo havu nefishe leu bemotuva. Talvez não tinha mais. O que você diz? A Torá não fala quantos animais a mais tinha para o povo, do que dos Levi. Talvez não tinha. Por isso a Torá não fala. Talvez o povo não tinha mais Pitre Hamor, mais burricos primogênitos do que os carneiros e cabritos dos Levi. Não faz sentido falar assim. Pode ser, mas não faz sentido. Dertivo Miknerav, Elebnereu, Venero, Abnegado, o pastor diz que eles tinham vários Miknerav, muitos animais. Isso inclui também burros. Ele pergunta para Dilma Filuachit, Pshutim de Levim, Havukai Menebeade Bechorei Israel. Mas é verdade, eles tinham muitos animais, muitos burros também. Mas talvez o povo tinha um certo número de bugrigos primogênitos, mas não mais do que os carneiros e cabritos dos Levi. Então, talvez por isso o pastor não menciona quantos animais tinha mais, porque talvez não tinha mais bugrigos primogênitos do povo mais do que carneiros e cabritos normais dos Levi. Então, marca, agora traz um pastor. Então, ve bemata levim tachat beimtam. O pastor diz, o animal dos levim, bemata levim, em vez dos animais do povo. Então, bemachat tachat beimotar be, o que se vê? Um carneiro ou cabrito do Levi pode isentar o resgate de vários burricos primogênitos do povo. Pergunta, veima beimarabam. Isso que eu estava falando, beimat no singular, pode significar no plural. Como a Torá fala, beimarabam, animal muito. Ou seja, uma forma de dizer muitos animais. Então, em que nichtov kra o beima tachat beima? O beimtam tachat beimtam. Mai beimat tachat beimtam. Tu explica, é verdade. A Torá fala beima, rabá. Pode ser, então, se trata de muitos animais. A Torá pode falar beima, se referindo a muitos. Mas então diz beima tachat beima, no singular. Ou beimtam tachat beimtam. Animais por animais. Por que falar animal por animais? Então, Shmuminah Chad Patartuva, você vê como Rabbi Hanina disse que um carneiro de um Levi podia isentar o resgate de vários Petre Hamor do povo. Amarava, Af Anana Mitanina. Falava, você vê da Mishnah assim também. O poder bo pe amim arbe. Vamos ver essa Mishnah na frente, mas em resumo, o caso é o seguinte: a pessoa, ele tem vários Petre Hamor para resgatar. Ele não quer. Ele não pode perder muitos carneiros ou cabritos. Então ele pode chegar para o coelho e fazer um acordo. Eles podem fazer o seguinte: o dono dá para o coelho o carneiro. Resgatou um Petre Hamor. O coelho devolve o carneiro. O dono devolve para o coelho o carneiro. Dá para ele a posse outra vez. Resgatou o segundo. O coelho devolve a posse para o dono do carneiro. O dono devolve o carneiro dando a posse para o coelho, e aí ele vai resgatando vários Petre Hamor com um carneiro só. Então, se vê, como o Rabbi Hanina disse, se vê da Mishnah já isso, que um carneiro pode isentar vários Petre Hamor. Então, Rabbi Hanina estava de mantenido em Mevaresh. Rabbi Hanina veio justamente explicar essa Mishnah. Por que mesmo a pessoa pode fazer dessa forma? Mishum desei, Hachem ben Levi, pater kama petre hamorim shel Israel. Porque um carneiro do Levi no deserto isentou vários animais do povo. Então podemos fazer a mesma coisa. Itmar foi ensinado. Rabbi Yochanan amar kachu becholot bamidbar. Eles aqui chamar lo kachu becholot bamidbar. Uma discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish. O que acontece com os primogênitos que nasceram no deserto? Vamos ver. Os primogênitos que nasceram no Egito se santificaram. O que acontece com os carneiros, os primogênitos que nasceram no deserto? Nasceram com santidade ou não? Precisam de resgate ou não? Então, Rabbi Yochanan fala que sim, Rishakis diz que não. Explica. Rabbi Yochanan marcachub e chorod amidbar. Fala Rabbi Yochanan, os primogênitos que nasceram no deserto também se santificaram. Derachman amar likachu, que dichtiv kadesh likol bechor, porque fala Rabbi Yochanan, depois de makat bechorot, Hashem poupou os primogênitos do povo judeu. Então Hashem diz, Kadesh Nikol Bechor, os primogênitos se santificaram para Hashem. Isso foi na saída do Egito. Então fala Rabbi Yochanan, no deserto, depois disso, os primogênitos nascem santificados. Veishakish chama Lokachu Bechorot Bimbar. Fala Veishakish que não. Por quê? Vidikti ve'aki ve'acha. Uchti batrei ve'avarta. Fala Veishakish, o pastor diz, você vai entrar na terra de Israel, e aí os primogênitos vão voltar a se santificar na hora do nascimento. Então fala isso aqui. No Egito, eles se santificaram. No deserto, não. Aí falou para o pastor, vai aqui viajar. Você vai entrar na terra de Israel, aí os primogênitos que vão nascer santificados e precisam de resgate. Michal de cara loucados. Esse é o debate de Rabbi Yochanan e Rishakish. Eita, Rabbi Yochanan e Rishakish, pergunta Rabbi Yochanan. Achelou kam mishkan, eu bamod mutarot. ועבודה בבכורות, רבי יוחנן, trazendo a Mishnah em Zvachim, vimos essa Mishnah. Antes da construção do Mishkan, antes da construção do tabernáculo, podíamos sacrificar. Sacrificávamos em Bamot, altares particulares. E fala a Mishnah, quem sacrificava naquela época, antes da construção do Mishkan, eram os primogênitos. Então fala Rabbi Yochanan, isso era na época do deserto. E os primogênitos tinham santidade para sacrificar. Então fala Rabbi Yochanan, você vê que os primogênitos que nasceram no deserto, nasceram com santidade. Mas Rabbi Yochanan tinha tsumi mitzrayim, fala isso aqui, que não. Aqui se trata dos primogênitos que nasceram no Egito, eles vão servir nas Bamot. Mas aqueles que nascem no deserto, depois da saída do Egito, não se santificaram. Mas aqui não é mistabra. Temos que falar como Eresh Lakish, Deirotemach, porque senão temos um problema. Benchaná bar miava davodau. O Mishkan foi construído no segundo ano da saída do Egito. Então, se Rabbi Yochanan tem razão que esses que sacrificaram são aqueles que nasceram no deserto, então, eles nasceram no deserto, têm um ano de idade e já vão sacrificar no Mishkan? Claro que não. Então tem que ser, como Eresh Lakish disse, que são os primogênitos que nasceram no Egito. Porque Rabbi Yochanan perguntou então, qual é a pergunta? A pergunta era outra. E amad bishlama de lopase kdushatayu, anach de meikara, name lopaka kdushatayu. Ele amad de pasa kdushatayu, anach de meikara, name pakare kdushatayu. Que Rabbi Yochanan perguntou outra coisa. Você deixa que diz que no deserto, os que nascem primogênitos não nascem com santidade. Então fala Rabbi Yochanan, aqueles que nasceram no Egito, saíram do Egito, estão no deserto, perderam a sua santidade. Porque fala Rabbi Yochanan, conforme você Eresh Lakish, não tem mais santidade do primogênito no deserto. Então quem é que sacrificou nas Bamot? Mas conforme eu falo Rabbi Yochanan, a santidade continuou. Aqueles que nascem no deserto, primogênitos nascem com santidade. Então aqueles que nasceram no Egito, primogênitos continuam com a santidade e vão sacrificar nas Bamot. Essa era a pergunta de Rabbi Yochanan. Veidach de Kadosh Kadosh, de Kadosh do Kadosh. Falei isso aqui, que não. Aqueles que já se santificaram no Egito quando nasceram, continuam com a santidade. Também no deserto. Aqueles que nascem no deserto, nem se santificam. Ei, teve uma outra pergunta. Oto ayon shokah mishkan, karvu lahem le Israel, le darim e le davot, chataot ve hashamot ve chorot o maastrot. Então fala a Braita. No dia que o Mishkan foi construído, sacrificaram sacrifícios de promessas, sacrifícios voluntários, chatat hasham, Bechorot, sacrifícios dos animais primogênitos, e o dízimo da nova cria. Então, fala de Yochanan para Eresh Lakish, o que se vê? Os primogênitos foram sacrificados agora, na construção do Mishkan. Então fala de Yochanan, você vê que os primogênitos que nasceram no deserto se santificaram. Não, fala Eresh Lakish que não, Achinayim Beotan Sheatsumi Mitzrayim, aqui também se trata dos primogênitos que nasceram no Egito, se santificaram, e foram sacrificados na construção do tabernáculo. O Miná, fala Eresh Lakish, daqui eu tenho uma prova contra você. O Toayom, o Dekarov, Mikar Veilach Lokarov. O que parece? Naquele dia sacrificaram primogênitos. Parece que depois desse dia não. Enquanto não entraram na terra de Israel, não. Então fala Eresh Lakish, os primogênitos lá que foram sacrificados tinham nascido no Egito. Foram sacrificados no dia da construção do tabernáculo. Depois os que nasceram não tinham santidade, não foram sacrificados, entraram na terra de Israel, aí os que nasceram se santificam. Parece como Eresh Lakish. E cadê a Amri? Tem uma outra versão realmente dessa sugiá. Entre Eresh Lakish e Rabbi Yochanan, que Eresh Lakish perguntou para Rabbi Yochanan dessa brasa. Otu ayom shokah mishkan, karvu lahem le'isrei nedarim ve'nedavot, chataot ve'ashamot, bechorot u'masrot, otu ayom in mikan ve'elachlom. Isso falou Eresh Lakish para Rabbi Yochanan conforme a segunda versão. Naquele dia, os primogênitos foram sacrificados. Parece naquele dia sim, depois não. Porque os animais primogênitos que nasceram depois não se santificam no deserto, por isso não foram sacrificados. Então fala Bihuhan que não. O que disse a Breta, fala Bihuhan, é que a partir desse dia da construção do Mishkan, os primogênitos foram sacrificados. Pergunta o Maikam Ashman, se isso que a Breta veio dizer, qual é a novidade? Então, meu toyom e me caralou para dizer que a partir desse dia, sim, os animais primogênitos foram sacrificados a partir do dia da construção do Mishkan, mas antes disso, não. porque a alma chovot bebamá lo karov. Porque antes da construção do Mishkan, sacrificaram em altares particulares. E não podemos sacrificar sacrifícios obrigatórios em um altar particular. Mesmo na época que é permitido sacrificar em um altar particular, só podemos sacrificar sacrifícios voluntários. Vimos no final de Zvachim bastante sobre isso. Então, Tashma, uma outra prova. Nimzit Ataomer, Beshlosha Mekomot, Kachu Bechorot Leisrael. Fala pra ele, tem em três lugares, os Bechorot, os primogênitos, foram santificados. Bemitzrayim, Bamidbar, Beknisat Yisrael Haaretz. No Egito, no deserto e na entrada do povo na terra de Israel. Bemitzrayim Omer, no Egito, Kadeshli Kol Bechor. Bamidbar Omer, Kili Kol Bechor Bnei Israel. Em relação ao deserto, Beknisat Haaretz, com relação à entrada da terra de Israel. Omer Veakir Veahá Veavartá. Então o que se vê, como Rebbe Yochanan aparentemente, que no deserto os primogênitos foram santificados. Então, Amar Abnachum Baritza, Beshlosha Mekomot Uzaru Ala Bechorot, Likadesh Velokachu. Fala Abnachum Baritza que não. Hashem advertiu o povo sobre essa santidade dos primogênitos em três lugares: no Egito, no deserto e na entrada da terra de Israel. São três advertências sobre essas leis do primogênito. Mas não que eles foram santificados nesses lugares. Perguntou bem Mitzrayim, não é melocado? O que você quer me dizer? Que não foram santificados? Então os primogênitos não se santificaram no Egito? A Caminha de Kadosh, falamos antes que sim. São os primogênitos que sacrificaram nas Bamot, aqueles que foram santificados no Egito. Então a Hikama, isso que disse o sábio. Men kachu, men lokachu. Alguns, em algumas situações, se santificaram, outras situações não. Vamos explicar essa meta como o Rishta Kish. O que a gente deve dizer? Tem três lugares que a Torá adverte, e em três momentos que a Hashem advertiu o povo sobre a santidade dos Bechorot. Mas não significa que em todos esses lugares os primogênitos que nascem são santificados. No Egito, sim. Farisha Kish, na terra de Israel, sim, mas no deserto, não. Mas no deserto, a Hashem advertiu o povo sobre essas leis dos primogênitos. Atkivlan Ravá. Pergunta Ravá. O Bamidbar Lokachu, como é que Rishi Kish pode dizer que os primogênitos que nasceram no deserto não nasceram com santidade? Ve'aktif, Pakot, Kol Bechor, Zachar, Bnei Israel. Hashem diz, contem os primogênitos novos. Nascendo do Egito, contamos os primogênitos. No deserto, Hashem diz, contem outra vez. Porque vocês têm que saber quantos novos primogênitos nasceram para saber o que fazer com eles, porque eles têm santidade. Então, se vê que no deserto também os primogênitos nascem com santidade, claramente como Rabbi Yochanan. Ela itmará itmará, tanto que agora Gmará vai reexplicar o que disse Rishi Lakish. Não pode ser que Rishi Lakish discutiu nesse ponto com Rabbi Yochanan. Vamos deixar isso para amanhã, ver qual o que disse Rishi Lakish, com muito mais novidades. Tenha, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém ve amém.